Fui condenado na Lei Maria da Penha. Vou ser preso. O que vai acontecer a partir de agora? Quais são as penas, possibilidades de recurso e substituição das penas? Fica aqui com a gente, que é logo depois da vinheta. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde nós estamos falando sobre justamente a Lei Maria da Penha, sobre a ótica do homem, tá? A gente tem uma série de vídeos aqui, a gente tem muita coisa aqui no canal, temos uma playlist com esses assuntos, falsa denunciação, falsa acusação, como funciona a defesa do acusado e muitos outros temas. Se você pode retirar a queixa depois que você já deu entrada e muitos outros temas que nós falamos aqui no nosso dia a dia. Bom, mais uma vez eu trouxe o doutor Daniel para falar um pouco, trazer um pouco do seu conhecimento, ele que é especialista nesses casos de violência doméstica, tá? E a gente vai falar bastante sobre essa dúvida que surge, né? Inclusive nos próprios comentários dos vídeos que a gente tem aqui, inclusive um dos vídeos, eu vou deixar ele passando aqui, ele já tem mais de 50 mil visualizações, a gente recebe, doutor, já teve a condenação, e agora? O que, que eu posso fazer? Como que isso funciona? Então você vai entender hoje aqui com a gente, tá? E aí, a pessoa foi condenada, doutor? O que, que acontece a partir de agora? Teve a condenação, está lá no prazo de recurso, a pessoa ela vai ser presa? Essa é uma pergunta recorrente também. Se a pessoa ela vai ser presa, se ela vai para a cadeia, né? Ver o sol não ser quadrado, como dizem por aí, né? Isso vai acontecer ou não?
Não necessariamente, doutor. Por quê? A gente tem uma coisa chamada pena restritiva de direito, né? Quais são os requisitos da pena restritiva de direito? Ou melhor, vamos começar explicando o que é uma pena restritiva de direito. Eu vou ler aqui para vocês porque o rol aqui é taxativo, né? As penas restritivas de direito, é artigo 43 do Código Penal, são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a famosa prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Então, essas são as penas restritivas de direito, né? Essas penas restritivas de direito, elas são autônomas, isso eu estou indo para o artigo 44, né? E substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inclusive, essa questão ela já foi enfrentada pelo STJ, o STJ sumulou isso, é a súmula 588, que diz: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, no caso, no caso que há violência ou grave ameaça, você não pode substituir por um serviço comunitário. Então, o STJ já, inclusive, já enfrentou isso e já bateu o martelo nesse sentido.
Então tá. Então, se o crime, a condenação, ela foi de até 4 anos e não tem violência física, pode existir essa substituição. Perfeito. Que essa substituição ela é justamente, vou até pedir para a Luísa colocar aqui, lá no artigo 43, né, que são as penas restritivas, né, que o doutor Daniel ele acabou de citar aqui. Ok, até aí eu peguei aqui, acho que o pessoal entendeu também. Se você for com dúvida, deixa nos comentários. Perfeito. Aí continua, doutor, pode continuar.
Porque a gente está falando, essas penas restritivas de direito e a pena privativa de liberdade é reclusão, detenção, isso aí, enfim, só para deixar tudo bem claro, né? Mais claro possível. Então, outro requisito para você substituir uma pena de reclusão e uma pena de detenção por uma pena restritiva de direito é se o réu não for reincidente em crime doloso, né? E também se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Quem é que vai analisar isso? Vai ser o juiz, na hora de dar a sentença. É, o principal aqui é não se apavorar, né? Às vezes as pessoas até se apavoram. Ah, tá aqui escrito aqui, eu peguei 2 anos de prisão, vou ficar preso? Calma, essa é uma das possibilidades. Como a gente conversou, claro, desde que não seja um crime de violência nem grave ameaça à pessoa, né? Isso é uma hipótese, por exemplo, de, vamos supor, um crime contra a honra no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, isso você aplica aqui. Mas aí também acontece o seguinte, poxa vida, no meu caso foi uma lesão corporal leve, a pena pequena, fica abaixo de 4 anos, mas houve violência. Então, poxa, eu vou ser preso? Você realmente não vai conseguir
fazer a substituição.
Mas existe uma outra coisa pra gente ver, que se chama suspensão da execução da pena, no artigo 77. Olha, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade dos antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. E não seja indicada ou cabível substituição prevista no artigo 44. Artigo 44 foi o que a gente leu lá em cima. Caso não seja aplicada a pena restritiva de direito, não possa haver essa substituição de detenção ou reclusão por uma pena restritiva de direito, então você pode fugir, né? Digamos assim, você pode ter esse caminho aqui da suspensão da execução da pena, artigo 77 do Código Penal.
Sim, bem legal isso, porque isso é um assunto que a gente frequentemente é perguntado, e eu sempre busco aqui no canal fazer vídeos para vocês que sejam vídeos que venham a esclarecer as dúvidas aqui da galera, aqui dos inscritos aqui do canal, porque senão não faz sentido. Agora, indo um pouco mais adiante, né, falando da possibilidade de recurso, né, porque ainda existe essa possibilidade, a pessoa, porque o tema do vídeo fui condenado na Maria da Penha, vou ser preso, né? Não necessariamente, porque além dessa explicação que o Dr. Daniel deu aqui de forma brilhante, falando sobre as penas restritivas de liberdade e as penas restritivas de direito, né? Isso é até um tema para a gente fazer um novo vídeo, não só ligado à Maria da Penha. Então, conforme a gente estava aqui falando, ainda há uma hipótese de você conseguir resolver isso, né? De não ser preso, vamos dizer assim, com a interposição de um recurso. E aí eu queria mais uma vez deixar que o Dr. Daniel fale sobre essa questão do recurso. Acho que a gente já fez algum vídeo aqui no canal falando brevemente sobre isso, mas hoje eu queria que ele falasse um pouquinho mais como é que isso funciona. Como é que funciona isso?
Uhum. É muito, muito bom. É um tema legal a questão do recurso, né? Porque você está recorrendo de uma decisão que você não ficou satisfeito, que você achou que merece reparo, merece correção. Então, existem vários recursos para vários tipos de situação. No caso, por exemplo, de uma sentença condenatória, você, em caso de eventual omissão, obscuridade, você pode interpor um embargo de declaração, você pode, ou então, no caso, não haver nada obscuro, nada ambíguo, eu vou apelar direto. Uhum. Aí você já entra com a apelação. A apelação ela vai subir, né? Uhum. Vai ser julgada por uma câmara criminal, por um grupo de desembargadores, uhum, que vão votar e vão dar provimento à nossa apelação ou não. Então você ainda tem esse rol de recursos, essas ferramentas para você conseguir modificar uma eventual sentença desfavorável, né?
Sim, muito legal. E lembrando que a pessoa saiu a sentença, ela não vai ser presa logo depois da sentença. O recurso, se for interposto o recurso, essa pessoa ela só virá a ser presa após o julgamento desse recurso, correto?
Sim, é, após o trânsito em julgado. Se a pessoa ela respondeu, um entendimento, né, dominante é, se a pessoa respondeu o processo todo em liberdade, ela não apresentou risco à instrução, a testemunhas ou a própria vítima, então, e ela foi condenada, não tem necessidade de você prender ela até o trânsito em julgado. Então, você tem esse entendimento aí também.
Então, se você não sabe o que é trânsito em julgado, né, se você tem essa dúvida, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui passando para você entender o que é o trânsito em julgado, tá? Então, basicamente, hoje o que a gente falou aqui é: fui condenado na Maria da Penha, vou ser preso? Não necessariamente. A gente falou aqui da questão das penas privativas de liberdade e restritiva de direitos. Falamos ainda da possibilidade de recurso, porque o recurso ele pode ser julgado procedente. Esse recurso ele pode ser enviado para a Câmara Criminal. Os desembargadores entenderem que as razões apresentadas ali pelo acusado, elas estão ok. Sim, e pode haver uma redução da pena, assim como também pode ocorrer uma absolvição.
Isso, perfeito.
Então, nessas hipóteses, você não será efetivamente preso, porque aí a lei possibilita, né, essa substituição, essa compensação, vamos dizer assim, falando mais claro para quem está nos assistindo possa entender. Então, basicamente é isso, doutor. Acho que a gente finalizou. Tem mais alguma coisa que a gente queria falar, que eu não me lembre?
Eu acho que a gente conseguiu explicar, Marcelo, bem tudo, todo o processo, tudo direitinho, né? Como que funciona os institutos. Eu acho que ficou bem, tudo bem amarrado. E se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, alguma sugestão, por favor, fala, comenta aqui embaixo, aqui, tá? Não se esquece de ativar o sininho, se inscrever e
curtir
o vídeo, né?
Curtir esse vídeo, se for importante para você. E sempre pergunta, mas eu vou compartilhar onde? Compartilha no grupo de WhatsApp da família, no Facebook. Principalmente no Facebook tem tanta discussão lá de coisas que não agregam nada. A gente está trazendo aqui um pouco do nosso conhecimento para vocês de forma gratuita. Tá bom, pessoal? É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!